vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Alô, alô, ouvintes! Já estamos no ar com mais um Prosa Rural para você. Certos de que o programa de hoje tem tudo para interessar aos produtores dos mais diversos rincões do Brasil.
É isso, William está coberto de razão, pois vamos falar sobre a criação de um animal silvestre nativo encontrado em todas as regiões brasileiras. Diz aí, William, que bicho é esse?
É o caititu, ouvinte, conhecido também por catitu ou cateto. Esse animal é da mesma família do caixada, mas de menor tamanho e com pelos claros em volta do pescoço, parecendo um colar.
Ah, outro nome que ele tem é porco do mato. Mas uma coisa é certa, é porco só no nome.
Sim, o catitu pode até lembrar um suíno doméstico e ainda um javali, mas eles são de famílias diferentes e não devem ser confundidos de jeito nenhum.
Não mesmo, até porque o javali é uma espécie estrangeira, considerada uma praga aqui no Brasil. E é por isso que o javali tem a caça liberada como forma de controle.
O que não é o caso do caititu, que é um animal silvestre brasileiro protegido por lei. Proteção essa fundamental para a conservação da espécie, que vive exposta constantemente às ameaças da caça predatória e da destruição de seus habitats.
Ah, e o nome científico do caititu é Pecari Tajaco, sendo que a palavra indígena Pecari, em tupi-guarani, significa animal que faz muitos caminhos na mata.
E fazem mesmo. Na natureza, os caititus andam em bandos e vão longe.
É, essa espécie nativa habita um amplo território. Pega as três Américas, do norte da Argentina ao sul dos Estados Unidos.
Uau, senhor território, hein, ouvinte? E tem mais, os caititus são uma espécie muito antiga. Eles aparecem na história alimentar dos povos e comunidades tradicionais há centenas de anos, como alimento de subsistência e fonte de proteína.
E hoje em dia a demanda por carne de caititu ou cateto, como você preferir chamar, também existe nos grandes centros urbanos, onde tem altíssimo valor comercial como iguaria culinária.
Isso mesmo, ouvinte.
Mas e aí? Você, produtor, já deve estar se perguntando, se o caititu é protegido, como é que esse mercado funciona?
Bem, qualquer empreendimento que lide com a fauna silvestre brasileira está sujeito a legislações específicas e por isso precisa ser muito bem planejado.
Neste caso, no criadouro comercial ou criatório, como alguns preferem dizer. Mas como iniciar um? Eis a questão.
Questão que a médica veterinária Natália Inagaki de Albuquerque, pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental, responde agora na prosa que leva com a jornalista Isabel Drula Brandão.
Um dedo de prosa.
Natália, como que um produtor pode iniciar um criatório comercial de catitus ou catetos?
O produtor diz que ele teria que ter uma propriedade ou algum local, faria as instalações e tem que ter um conhecimento básico de nutrição, de reprodução, de sanidade dos animais e de manejo.
Bem, como nós já sabemos, o caititu ocorre no Brasil todo. Mas, pesquisadora, será que há regiões mais propícias do que outras para essa criação?
Não teria impedimento de você criar o animal em qualquer lugar do Brasil. Isso você só tem que ver em relação ao clima e à umidade. Talvez mude algum detalhe da instalação. No caso do sul, acho que não sei se o animal se adaptaria à água todo o tempo, né? Porque é mais frio. No caso do Nordeste, a gente viu muito criatório a céu aberto, porque não tem problemas com chuvas, como tem aqui no norte, né? Principalmente aqui em Belém, que chove muito e quando você cria o animal a céu aberto, acaba virando lama. Então fica difícil o manejo. É por isso que nós fizemos o trabalho em bares.
O que você destaca como fundamental para o produtor ter em mente ao decidir implantar um criatório?
Eu acho muito importante, no caso da nutrição, que a alimentação, quando você cria um animal em cativeiro, a alimentação é o maior custo de produção. Então, é muito importante que o produtor tenha comida, né, plantada, né, no caso, e complementar essa comida com a nutrição, com suplementos para poder obter a nutrição adequada da espécie. Nós fizemos alguns trabalhos substituindo as ingredientes da ração tradicional por ingredientes de subprodutos da indústria. No caso, nós fizemos com a torta de dendê e com a torta de babaçu, que obteve um bom resultado e muito a baixo custo.
Agora, pesquisadora Natália, o que o caititu gosta realmente de comer, hein?
O catitu é um animal que come de tudo, ou seja, ele é um animal onívoro. Ele come desde fruta, verduras, raízes. Então, tudo isso pode ser plantado na própria propriedade para poder alimentar o animal. Outra coisa, não é interessante ele ter só a criação de animais silvestres, porque como é uma criação que enfoca não só o lucro, né, ela enfoca também a conservação, ela tem um custo um pouco mais elevado do que uma criação de animais domésticos. Então, o ideal seria ser uma coisa a mais na propriedade. Você não depender só dessa fonte de renda.
Bom saber, ouvinte! Isso é essencial para o bom planejamento da criação.
Os cuidados com a sanidade animal no criatório?
Os catitus são animais extremamente rústicos em relação a doenças. O único problema que a gente teve durante o tempo que estudou é que os animais são propícios a ter verminoses. Então, a gente costuma vermifugar os animais de pelo menos de 6 em 6 meses. É o principal manejo que a gente faz.
Uau, como o caititu é resistente! E quanto à reprodução? Existe alguma característica importante que o nosso ouvinte deva conhecer?
O principal que eu acho da reprodução é que o produtor tem que ter conhecimento que não é um animal doméstico. Então, a variabilidade individual de cada um é muito grande. Então, tipo, você pode ter uma fêmea que reproduz bem e que não é boa mãe. Tem outra fêmea que não é boa paredeira, mas é boa mãe. Boa mãe, que eu digo assim, ela pode matar o filhote pelo comportamento. Ou tem outras que não ciclam bem e não reproduzem bem. Então, é uma variabilidade muito grande. Então, o que pode ser feito? Seria uma seleção, né? Seleção dos animais melhores para nascer sempre animais homogêneos, né, em termos de reprodução. Outra coisa que eu acho importante do produtor saber é que quando você for formar um grupo, porque esses animais eles vivem em grupos familiares, então quando ele for formar um grupo numa baia, o ideal seria um macho para 3 fêmeas e que essas 3 fêmeas tenham a mesma idade. Geralmente a gente coloca 3 irmãs, se não for possível 3 irmãs, 3 fêmeas da mesma idade, porque a idade é a hierarquia entre elas. Então, se você colocar uma fêmea mais velha e outras mais novas, só quem vai reproduzir é a mais velha. E se você colocar 3 fêmeas da mesma idade, as 3 fêmeas vão reproduzir.
Genial, Anselmo, essa descoberta científica sobre o comportamento reprodutivo desse animal silvestre?
Com certeza, William, pois isso é fundamental para o estabelecimento de negócios voltados para a produção de carne e matrizes de caititu.
E como? E continue ligado, ouvinte, para escutar agora o que a professora Diva Guimarães, especialista em animais silvestres da Universidade Federal do Pará, tem para nos dizer.
Professora Diva, qual é a importância de se criar animal silvestre?
Bem, eu cito 2 questões. A primeira questão é a questão da conservação da espécie que está sendo manejada, porque, em geral, essas espécies que estão em cativeiro com a finalidade de produção são espécies que na natureza elas são bastante caçadas. Então, se você tem uma espécie que pode ser manejada em cativeiro, isso contribui, obviamente, para a conservação dessa espécie. A segunda questão é a questão da alternativa de proteína para uma determinada região. Se tem, com isso, também a geração de emprego e renda.
Beleza! E aí, Selma, já está na hora da gente pensar na legislação, você não acha, não?
Perfeito, William. Até porque o engenheiro ambiental Igor Barata, da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, já nos aguarda. Vamos ouvi-lo, então.
Pitacos da Hora.
Quando se pensa em criação de animal silvestre, a gente logo remete, primeiramente, à Lei Complementar 140, Ela é de 2011. Essa lei, ela veio para fazer uma cooperação entre União e os Estados, porque antes a obrigação sobre a legalização desses ambientes de criação dos animais silvestres eram federais, era o IBAMA que tomava conta. Lá 140, essas obrigações foram repassadas ao Estado. A partir dessa lei da 140, a gente pode também falar um pouco da 489 do CONAMA. E ela vem regulamentar as categorias de criação.
E é bom deixar bem claro que a legislação não permite a caça dos caititus direto da natureza para a formação de criatórios.
Não mesmo, nem pensar. O produtor precisa adquirir os animais de criadouros habilitados.
Agora você já sabe, né, ouvinte? E aí, quer criar caititu? Procure então a Secretaria de Meio Ambiente de seu estado para fazer tudo dentro da lei.
E por falar em produtor, temos aqui conosco um craque na criação de caititu. É o biólogo Igor Seligman.
Fala, produtor!
Igor, o que é que você tem para me falar sobre criar caititus?
A gente está falando de carne saudável, a gente está falando de um animal que tem potencial em relação a sabor, em relação a até cadeia produtiva. A gente está falando de couro, a gente está falando de um potencial muito grande num animal que é fácil de se criar. Ele é um animal extremamente robusto, um animal lúcido. Um animal que o produtor ele pode montar seu plano de negócio em cima das instalações que ele tiver. Parte da dieta dele já vai ser baseada dentro do que o produtor rural já tem em sua propriedade.
Quais são as principais dicas para quem está disposto e tem a intenção de iniciar um criatório?
Que ele se preocupe em colocar em seu projeto todas as etapas. Que ele não se preocupe só na criação do animal. Que o produtor já faça os contatos desde o início para que ele possa saber como vai abater, como fará esse controle, como passará toda essa documentação para os órgãos fiscalizadores e também para quem ele vai vender. E esse é um caminho muito legal, porque quando a pessoa faz o projeto para licenciar, ela já pode fazer de forma concomitante, com as mesmas informações, o seu plano de negócios.
Em termos de número?
Um criadouro de mais ou menos 80 animais já consegue se manter sozinho. É um animal que vai para venda com 10, 12 quilos de carne.
E aí, bateu aquela vontade de abrir um criatório comercial de caititu? Saiba então que a Embrapa disponibiliza gratuitamente na internet o livro Criação de Caititus em Cativeiro.
Mas se preferir, ligue para a Embrapa Amazônia Oriental.
O DDD é 91 e o telefone é 3204-1000.
E se tiver alguma sugestão, comentário ou crítica, envie uma mensagem de WhatsApp para a equipe de Brasília pelo número 61998357632. Lembre-se de escrever seu nome, município e estado.
Fique agora com os amigos da Emater do Rio Grande do Sul, que tem sempre um recado importante para você.
Momento da Extensão Rural.
Esterco pode ser utilizado como adubo orgânico na forma sólida ou líquida, dependendo da situação, infraestrutura e mão de obra disponíveis. O que importa é que devemos, sempre que possível, enriquecer ou melhorar o material a ser jogado a campo, já que a adubação é uma forma de circular a fertilidade no sistema. A matéria orgânica existente no solo são todos os resíduos de vegetais, estercos de animais e micróbios em diferentes estágios de decomposição, até chegar à forma de húmus, que é uma parte bastante estável de materiais decompostos.
Agradecemos a Marta Terreira. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul.
E por hoje é só. Obrigada pela companhia.
E até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Isabel Drula Brandão. Edição, Mônica Silveira. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Conteúdo, Embrapa Amazônia Oriental.